aleidedeus.org. Apêndice 5b. Como guardar o sábado nos tempos modernos? Decidindo guardar o sábado. No artigo anterior, estabelecemos que o mandamento do sábado ainda se aplica aos cristãos hoje e que guardá-lo é muito mais do que simplesmente escolher um dia para ir à igreja. Agora passamos para o lado prático. Como realmente guardar o quarto mandamento depois que você decide obedecê-lo? Muitos leitores chegam a este ponto vindo de um contexto que não guarda o sábado, talvez católico, ortodoxo, batista, metodista, pentecostal ou outra denominação, e querem honrar o sétimo dia permanecendo onde estão. Este apêndice é para você. Ele visa ajudá-lo a entender o que Deus requer, separar a verdade bíblica da tradição humana e oferecer princípios práticos para observar o sábado de maneira fiel, alegre e viável na vida moderna. Ainda assim, é crucial lembrar que o quarto mandamento não é um dever isolado, mas parte da lei santa e eterna de Deus. Guardar o sábado não substitui os outros mandamentos de Deus. Pelo contrário, flui naturalmente de uma vida dedicada a toda a sua lei. O núcleo de guardar o sábado, santidade e descanso. O sábado e a santidade. Santidade significa separação para o uso de Deus. Assim como o tabernáculo foi separado do uso comum, o sábado é separado dos outros dias da semana. Deus modelou isso na criação quando cessou sua obra no sétimo dia e o santificou. Gênesis, capítulo 2, versículos 2 e 3, estabelecendo o padrão para seu povo. Êxodo, capítulo 20, versículos 8 até 11, nos chama para lembrar do sábado e santificá-lo, mostrando que a santidade não é um acréscimo opcional, mas a própria essência do quarto mandamento. Na prática, santidade significa moldar as horas do sábado para que apontem para Deus, afastando-nos de atividades que nos puxam de volta à rotina comum e preenchendo o tempo com coisas que aprofundem nossa consciência dele. O sábado e o descanso. Além da santidade, o sábado também é um dia de descanso. Em hebraico, Shavat significa cessar ou parar. Deus cessou sua obra criadora não porque estivesse cansado, mas para modelar o ritmo de descanso para seu povo. Esse descanso é mais do que uma pausa do trabalho físico. É sair do ciclo normal de trabalho e consumo para experimentar a presença, o refrigério e a ordem de Deus. É uma pausa deliberada para reconhecer Deus como Criador e Sustentador, confiando que Ele cuidará de nós enquanto cessamos nossos esforços. Ao abraçar esse ritmo, o cristão começa a ver o sábado não como uma interrupção, mas como um presente semanal, um tempo sagrado para realinhar prioridades e renovar seu relacionamento com aquele que o criou. A exclusividade do sábado. O sábado é único entre os mandamentos de Deus. Está enraizado na própria criação, santificado antes de existir uma nação de Israel e focado no tempo em vez do comportamento apenas. Diferente dos outros mandamentos, o sábado requer um ato consciente de separar nossas rotinas normais a cada sete dias. Para quem nunca o praticou antes, isso pode parecer tanto empolgante quanto assustador. No entanto, é precisamente esse ritmo, sair do comum e entrar no descanso designado por Deus, que se torna um teste semanal de fé e um sinal poderoso de nossa confiança em sua provisão. O sábado como um teste semanal de fé. Isso torna o sábado não apenas uma observância semanal, mas também um teste recorrente de fé. A cada sete dias, o cristão é chamado a se afastar do próprio trabalho e das pressões do mundo para confiar que Deus proverá. No antigo Israel, isso significava recolher o dobro do maná no sexto dia e confiar que duraria até o sétimo. Êxodo, capítulo 16, versículo 22. Nos tempos modernos, muitas vezes significa organizar horários de trabalho, finanças e responsabilidades para que nada invada as horas sagradas. Guardar o sábado dessa maneira ensina dependência da provisão de Deus, coragem para resistir a pressões externas e disposição para ser diferente em uma cultura que valoriza a produtividade constante. Com o tempo, esse ritmo forma uma espinha dorsal espiritual de obediência, que treina o coração a confiar em Deus não apenas um dia por semana, mas todos os dias e em todas as áreas da vida. Quando o sábado começa e termina? O primeiro e mais básico elemento de guardar o sábado é saber quando ele começa e termina. Na própria Torá, vemos que Deus estabeleceu o sábado como um período de 24 horas, de tarde a tarde, não de nascer do sol a nascer do sol, nem de meia-noite a meia-noite. Em Levítico, capítulo 23, versículo 32, sobre o dia da expiação, que segue o mesmo princípio de tempo, Deus diz: de tarde a tarde guardareis o vosso sábado. Esse princípio também se aplica ao sábado semanal. O dia começa ao pôr do sol do sexto dia, sexta-feira, e termina ao pôr do sol do sétimo dia, sábado. Em hebraico, isso é expresso como Me'erev ad Erev, de tarde a tarde. Compreender esse horário é fundamental para honrar corretamente o sábado em qualquer época. Prática histórica e o dia hebraico. Essa contagem de tarde a tarde está profundamente enraizada no conceito hebraico de tempo. Em Gênesis capítulo 1, cada dia da criação é descrito como "e foi a tarde e a manhã", mostrando que no calendário de Deus, um novo dia começa ao pôr do sol. É por isso que judeus no mundo todo acendem velas e recebem o sábado ao entardecer da sexta-feira, uma tradição que reflete o padrão bíblico. Embora o judaísmo rabínico tenha desenvolvido costumes adicionais depois, o limite bíblico básico de pôr do sol a pôr do sol permanece claro e inalterado. Mesmo no tempo de Jesus, vemos esse padrão reconhecido, por exemplo, Lucas capítulo 23, versículo 54 até 56, descreve as mulheres descansando no sábado, depois de preparar especiarias antes do pôr do sol. Aplicação prática hoje. Para os cristãos que desejam honrar o sábado hoje, a maneira mais simples de começar é marcar o pôr do sol da sexta-feira como o início do descanso sabático. Isso pode ser tão simples quanto definir um alarme ou lembrete, ou seguir uma tabela local do pôr do sol. Em hebraico, sexta-feira é chamada Yom Shishi, o sexto dia, e sábado é Shabbat, sábado. Quando o sol se põe em Yom Shishi, Shabbat começa. Ao preparar-se com antecedência, terminando o trabalho, as tarefas domésticas ou as compras antes do pôr do sol, você cria uma transição pacífica para as horas sagradas. Esse ritmo ajuda a construir consistência e sinaliza para familiares, amigos e até empregadores que este tempo é separado para Deus. Descanse, evitando os dois extremos. Na prática, os cristãos muitas vezes caem em um de dois extremos ao tentar descansar no sábado. Um extremo trata o sábado como inatividade completa, 24 horas sem fazer nada além de dormir, comer e ler material religioso. Embora isso reflita um desejo de não quebrar o mandamento, pode perder a alegria e a dimensão relacional do dia. O outro extremo trata o sábado como liberdade do trabalho e permissão para entretenimento autocentrado. Restaurantes, esportes, maratonas de séries ou transformar o dia em miniférias. Embora isso possa parecer descanso, facilmente substitui a santidade do dia por distrações. O verdadeiro descanso sabático. A visão bíblica do descanso sabático está entre esses dois extremos. É cessar do trabalho comum para poder dedicar seu tempo, coração e atenção a Deus, santidade, separado para Deus. Isso pode incluir adoração, comunhão com a família e outros cristãos, atos de misericórdia, oração, estudo e caminhadas tranquilas na natureza. Atividades que refrescam a alma sem arrastá-la de volta à rotina normal, nem direcioná-la ao entretenimento secular. Isaías capítulo 58, versículos 13 e 14 dá o princípio. Desviar o pé de fazer o seu próprio prazer no dia santo de Deus e chamar o sábado de deleite. Em hebraico, a palavra para deleite aqui é oneg, uma alegria positiva enraizada em Deus. Esse é o tipo de descanso que nutre tanto o corpo quanto o espírito e honra o Senhor do sábado. Esta série e muitos outros estudos sobre a Lei de Deus podem ser encontrados no site aleidedeus.org.